Muito bem, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio da Terra. Começando hoje o episódio de número... Ah, dislexia hoje tá foda. Começando agora o programa de número 232, alguém fala aí porque eu não sei mais. Boa noite.
Boa noite, rapaziada. Cara, você vê que hoje o programa tá especial, temos o Serei Cabeçudo também, tem um pouco de tudo no programa de hoje. Uma semana, como sempre, muito interessante de muitos League of Legends, mas eu admito que eu tô mais no Loki do que qualquer outra coisa. O Vavá tá divertido.
Boa noite, pessoal. Falar pouco pra deixar espaço pro Dudu.
eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Boa noite a todos. Vamos falar de LoL pra variar um pouquinho. E eu acho que a gente chegou na época que, infelizmente, temos que falar de um time na LCS.
É isso. Alguns recados rápidos. Esse programa estará disponível no YouTube assim que ele terminar. youtube.com/aroundthewift. Se inscreva, deixe seu comentário, ative o sininho. Também entre aí nas nossas redes sociais, @aroundthewift no Instagram ou @atrhub, A-T-R-H-U-B no Twitter. Siga lá para que você sempre acompanhe quando tiver conteúdos de eventos e de informações postados lá. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela firstchoicegames.com.br. Lá você encontra produtos e cartas avulsas de Pokémon TCG. E ainda pode usar o cupom DUDU5 para finalizar a compra e ainda ganhar um pouquinho de desconto, 5% de desconto. Recados dados. Vamos para o momento que tentamos fugir, mas agora não dá mais. Vamos falar da LCS, porque...
Eu vim aqui só pra isso.
Pra quem viu meus stories ontem, o Skit não larga a LCS nem assistindo o Lock-in. A Loud tava ganhando um clutch e ele tava lá acompanhando um grande jogo da LCS. Mas eu tenho que respeitar meu mano GSTV, amante da FlyQuest, que deve estar muito feliz nesse momento.
Cara, eu tive com esse time quando era uma merda. Então, com todo respeito aqui ao time quando era uma merda. Era muito ruim. E eu tô feliz que eles estão indo bem. Apesar de que é um time quase coreano. Então eu ainda vou poder falar que eu não torço pra nenhum time do NA.
Pô, mas metade dos times do EDLCS são quase coreanos. Brincadeira, mas FlyQuest e Liquid, pô. Os dois times com três
coreanos. O time que é coreano por um completo é uma porcaria. Olha só que coisa.
Ai, mano, que
desgraça. É uma fraude, só tem fraude ali.
Agora, em outro caso, né, juntar a TSM e a Liquid, Skit, não dá um time.
Não dá. Mas o jogo que eu tava vendo ontem, assim, as peculiaridades do EDLCS são muito legais, né? Porque o jogo que eu tava vendo ontem, durante o lock-in, durante o jogo da Loud lá no ginásio, é porque assim, eu liguei a LCS pra ver o que tá rolando, né, só de sacanagem ali, que tava no pause, não tinha começado o mapa da Loud ainda, daí eu liguei pra ver. Daí eu me deparei com 100 Thieves e EG, que me deixou vidrado, cara, porque é um jogo em que EG tava com 10 mil de ouro de vantagem e ainda assim foi pra tipo 45 minutos. Foi um negócio maravilhoso, de um time que não queria vencer com um time que não sabia ganhar. Então foi algo muito, muito incrível. E pra mim eu falei, putz, era por isso que fazia um tempo que eu não assistia LCS. Mas, ainda assim, foi divertido. Eu acho que os jogos da LCS são divertidos. São divertidos.
Aquele jogo foi muito divertido. O pessoal da 100 Thieves trocou o Baron pelo Nexus.
Sim, então, não, terminou da maneira mais clássica.
Uma composição de Azir e Jinx. Se eles fazem uma vez, eles ganhavam o jogo. Com 10 mil de ouro atrás.
Terminou da melhor maneira LCS possível de ser, que foi com a 100 Thieves desesperada, cansada do jogo, falando, cansei dessa desgraça, não quero mais defender minha base. Foi pro Barão, pegou, deu um pick-off e foi pro Barão, enquanto outras três pessoas da EG foram pro Nexus e ganharam. E só ganhou. Assim, acabou. Nada demais aconteceu. E mesmo assim, num jogo de 45 minutos, você tem o Sunday e o Spirit não morrendo. O que me impressiona, os caras não morreram. O Tenacity também não morreu. Em 45 minutos ele conseguiu ficar 1-0/2. Jogo emocionante. Emocionante. É ótimo pra dormir. É uma boa canção de Niná isso aí.
É, como a gente não falou, né? A situação da tabela tá...
Favoroso, mano.
Tá a FlyQuest 7-0, né? Eles ainda não foram derrotados. É o time do Impact, do Spica, do Vikla, do Prince e do Winsome.
O Prince, que é uma coisa boa nessa liga. Moleque bom. bom, bom, bom. Entre ele e o Berserker, tem dois talentos norte-americanos muito bons.
Olha, que não são norte-americanos, né? São coreanos.
É que assim, o Prince chegou na LCS tendo um patamar de, pra estar em top 5 AD do mundo. Então, ele chega um pouquinho mais acima. É que aquele split... Não, não, não. Não, não. Ele chegou depois do split da LCK.
Não, você precisa se emocionar, sério.
Não, não é emoção. Ele chegou... programa. Não é emocionada isso. Ele chegou depois de a gente colocar ele num patamar altíssimo naquela LCK. Naquela LCK, aquela, ele era o segundo melhor. Aquela sandbox saiu, mas você olha lá, era o Dove. Dove top laner, Croco. A culpa ali não era do Prince. O Prince jogava muito. O Prince jogou... Conseguiu carregar aquela sandbox nas costas por muito tempo. No entanto, ele foi o cara com mais MVP no split da LCK. Pra mim, foi o segundo melhor AD atrás do Ruler só, naquele split.
E vamos falar uma verdade aqui, que assim, é uma verdade que muitas pessoas não querem admitir. Mas isso já é uma verdade há muito tempo, que o Spica é o melhor jungler dessa liga. Cara, quando tem um time decente, ele é muito bom. Ele quase carregou uma CSM cansadíssima ano passado e finalmente tem um time. Estou feliz pelo Spica.
Eu acho que fica dividindo muito.
Cara, ele é o... 50,
ping-pong. Ou é o Blaber ou é o Spica. Ou é o Blaber ou é o Spica.
Tá. Uhum. Neste eu até momento, ia falar que ele é um dos melhores jogadores americanos, né? Norte-americanos aí da liga.
Que é chinês.
Chinês.
Ah, não, não.
É, justo.
Não, pô, é que a residência dele, do League of Legends... É, NA, pô.
Ele viveu a vida toda no NA, é injusto.
Eu acho que o Winsomen é norte-americano, né? Ele, de fato, isso. É norte-americano. Uhum. O Blaber... Sim,
Ele ganha alguns jogos.
Ele ganha alguns jogos. Eu acho que do topo da tabela são os dois americanos, né? O Blaber e o...
É, mas é engraçado que o Winsomen foi começar a carreira dele lá na Coreia.
Sim.
Sim. E o que vocês acharam do... Assim... Double Lift, ex-jogador em atividade. Mas e o suporte deles, o Búcio? Eu não sei nem se é assim que fala.
O Búcio foi um scout do próprio Double Lift durante a Champions Kill. A Champions Kill, sabe aquela solo kill específica lá, especial que eles têm lá na NA? Uhum. O Double Lift falou que jogou algumas vezes com o Búcio. Falou que gostou muito dele. Que, tipo, ele queria voltar a jogar profissionalmente pra jogar com o Búcio.
E daí... Eu acho que ele te enganou, Skit. Você caiu no conto, velho.
Eu acho que foi contigo.
Pô, o menino
também
já tá na Academy da 100 Thieves faz dois anos, velho.
Sim, mas eu estou falando a história dele. A história dele.
Eu acho que
ele queria voltar a jogar. Não, ok. Ele queria voltar pra jogar com o Búcio, por isso que ele foi pra 100 Thieves e por isso que ele voltou a jogar profissionalmente.
Ele falou errado o Bjergsen, sim, eu acho.
Eu achei ele meia boca, eu colhi opiniões ontem, vou até utilizar a opinião de um AD do CBLOL que tava conversando. Me falaram assim, pelo jeito que clica pra frente, esse buzz aí tá me parecendo meio farsa. Essa opinião veio do Neto não. Então eu concordo um pouquinho com ela, eu não gostei tanto de ver a gameplay dele, pelo menos do que ele vem apresentando.
Ele pode ser bom agora. Em solo kill, e na Champions Kill, e não ser bom.
Pode não ser bom competitivamente.
Ele é novo, né? Ele é novo, pô. Ele é novinho. Ele tem o quê? 19 anos.
E assim, pra mim, a LCS tem um gap claro. Que a gente tem a FlyQuest, que é o melhor time disparado, sem contestação alguma. E a gente tem a C9 e a gente tem o resto.
Cara, e esse Diplex aí?
Esse Diplex é bom. O Diplex veio da Vitality B. E, assim, tanto ele quanto o mid do Academy, o MNs, eles jogavam no circuito EU Masters. Pelo que eu acompanhava deles, eles eram muito bons. Muito bons. Mas...
Que maluco da EU Masters no Academy do NA, cara. Mano, o NA... O
é NA que assim...
levou a cara pra outro patamar, né, mano?
É que assim... Eles pegaram dois mid laners bons do EU Masters. Dois mid laners que davam pra ser titulares da Cloud9. E eu acho que eles pegaram pra... Tipo,
testar.
Se isso aqui não dá certo, vai o outro. É porque... Assim, o que eles falam do MNs, é que o MNs, se eu não me engano, ele é coreano. Ele é muito bom, só que ele não é um jogador tão fácil de lidar. Então eles trouxeram o MNs e o Diplex. Os dois são insanamente bons mecanicamente, mas eles iriam ver qual ia encaixar melhor. E acho que o Diplex tá encaixando bem até agora.
sobre quem perguntou no chat sobre fala da Team Liquid, não quero. Foda-se.
Time ruim, farsante, horrível. Os dois coreanos não sabem jogar, os cinco coreanos não sabem jogar, é isso.
Você tem ali o Heri, que é o australiano barra... O australiano que virou norte-americano, né? Que é uma bosta. Tava na Academy, ficou 2 anos na Academy, subiu agora, tá tendo sua chance, tá fazendo quase nada. Então, é isso aí. Sinto muito, triste, difícil.
Piocic
tava de outro. E o Piocic que a gente sabia que ia ser farsante vindo pro
Sim.
NA. Não que o Piocic é ruim,
era difícil,
tipo, ele é ruim. É, então, assim, pra deixar bem claro, não que o Piocic seja ruim, o que ele foi carregado no Mundial. Ele joga bem quando ele tem a estrutura pra isso. Mas se você dá a brecha pra ele ser ruim, puta, aí é foda, cara. O tipo de jogador que, mano, tem a brecha pra barrigar, ele vai barrigar.
Ele vai barrigar.
Sei lá, com todo respeito, eu acho que quem contratou esses caras, assim, da campanha do último Mundial da DRX... Você
cara, tem o King,
ninguém tinha o ano inteiro, Zeca, tá ligado?
Tirando o Zeca.
Sei, pô, os caras não assistiram um ano, assistiram 5 dias de jogo dos caras, pô.
Tirando o Zeca, que o Zeca jogou bem aquele segundo split da LCK... Pra mim, ele top 3 mid laner. O resto ali, questionável, no mínimo. No mínimo.
Durante o
cara,
split.
É porque assim.
Até o Deft teve um split estranho. Okay. O King teve um split ruim pra pô, médio.
Veja bem, são jogadores que acho que eles foram campeões mundiais, tipo, numa run que foi claramente um overperform deles. Tipo,
poder da amizade.
Muito durante o tempo ali Sim. no Mundial. E, cara. Eles são muito
Eles ganharam pro Deft aposentar e o filho da puta tá jogando ainda.
Ah, mano. E aí, assim, tipo, o time que sobrou ali na Rama, né, com o King e o Zeca, eu acho, cara, é um time honesto de meio de tabela da LCK, pô. Entendeu? Aí você pega o Piocic, irmão. Tipo, se pagaram pro Piocic um valor por ele ser campeão mundial, os caras tão malucos, velho.
Tão maluco, pô.
Tão doido. Não assistem League of Legends.
É melhor você pegar esse dinheiro. É, você bota esse dinheiro em alguns caçadores melhores, pô.
Mano,
LCK, era... entendeu?
Era um caçador cansado pra ir pra NA. Pega o Tarzan, cara. Leva o Tarzan.
Oh, calma.
Pega o Cus, o Peanut. Pô, mano.
Vamos lá.
Tá feliz no NA, velho.
Pega o Clid, cara. Pega o Clid. O Clid tá quase aposentando, mano.
Sim. Mano, o Clid ia dar uns 10-0 do que o Piocic.
Ou eu acho que se junta o Piocic e o Clid não dá um, tá?
Mas, cara, mas o Piocic, velho, ele ainda não tava no momento de chegar no NA, entendeu? Ele ainda não se desenvolveu o suficiente pra jogar no NA. Já o Clid, por outro lado, ele jogaria no NA, entendeu?
Ele jogaria, mano.
Se é pra trazer um import questionável, traz um import, um jungle, sei lá, promissor do Eumaster, que pelo menos ele fala inglês.
Inglês,
cara.
Mas é que a graça do NA. Perde a graça do NA. Os TikTok do Piocic tão maneiro, pô. Ele é uma baita personalidade que o NA tá precisando.
É.
Cara, mas todo mundo já... Coreano gosta de assistir Friends, eles sabem inglês já, sério.
É, eu acho que boa. É melhor quando não fala.
Cara do skit.
Eu não vi um merch de Friends em seu, cara. Não sei se essa é verídico isso daí, não.
Não é. Já falamos muito de LCS, chega. Vamos falar de...
Tá bom.
De LCK. Beleza. Porque tem minha KT. A KT vai fazer o que
nenhum time já fez na história do
League of Legends.
Quer perder tudo ano todo?
Não, pô. A KT tá mandando benzão, pô.
Não, vamos, KT.
Vocês estão de sacanagem.
Todo fã da KT merece a desgraça que vem pra eles. Merece. Porque você bota fé nessa desgrama ainda com... Mano, ele teve o quê? Eles tinham uma semana boa. Ganharam da GNG e da DRX.
Eles estão com 4 jogos seguidos.
Da DK e da GNG. Eles ganharam.
Eles ganharam da DK com o Showmaker sendo um pateta. Um completo maluco. Ganharam da GNG, que aí jogaram bem mesmo. Ganharam, acho que, da Red Force e da DRX. Dos dois
e ganharam da Oakley. Ganharam da Oakley.
A Oakley tá meio triste, né, mano?
Tá meio triste.
Eles perderam da Freaks, velho.
perdendo da Freaks, porque é a KT. Porque é a KT.
Esse que é o ponto.
Essa é uma das melhores KTs dos últimos anos? Talvez. Tá ali, tá jogando bem, tá jogando legal. Mas assim, a barra não é muito alta pra início de conversa. Não se venda no sonho.
Haters.
Torcedor da KT, não se venda no sonho. Não sonhe.
Mas nenhum torcedor da KT sonha. Esse é o ponto, Skit. Não existe mais sonho. Não existe mais.
O sonho já acabou faz tempo?
Exato.
O que existe agora, então, Dudu?
Agora é uma utopia, Sere. É por isso, entendeu? Meu Deus. O Dudu, hype não pode acabar.
Com Wars. Ganha, Telecom Wars.
Ganha.
Essa aqui
ganha. Pô, a última que era Telecom Wars, mais ganha de todos os tempos, os caras conseguiram fazer o pior draft da história e perder aquela Telecom Wars.
Dudu, o que você está disposto, dia 25/2, às 3 horas da manhã, o que você está disposto a colocar em jogo para falar que a Kate ganha esta série?
Não, Skit, entenda uma coisa.
Não.
Entenda uma coisa. Fala que é errado. Entenda uma coisa.
Arrego!
Torcer pra KT não é sobre vitórias, entendeu? É sobre os amigos que a gente faz no caminho, entendeu?
Ah, beleza.
Arrego, beleza. Então, tudo que eu ouvi, tá bom.
Assim, eu tenho um problema com a LCK, porque a LCK, ela é um acúmulo de decepções pra mim, entendeu? Primeiro porque eu nunca vou ter uma cueca da Lupo, entendeu? Com o logo da Diner. Começa aí. É um projeto que pra mim era o projeto da minha vida, que não foi pra frente, entendeu? Nenhuma empresa aí. A Lupo preferiu a Gisele Bündchen do que o ATR, entendeu?
Eu faço pra você uma cueca da Diner. Eu vou te mandar, vou fazer cuecas personalizadas. Eu vou mandar uma pra cada membro do ATR e uma cueca da Dinha. Vocês esquecerem essa história.
Isso me faz pensar, será que o Root ainda tem um uniforme da Dinha? Que ele participou daquela pior campanha da história? A gente precisava arrumar uns com ele. Ele deve ter o contato de quem faz lá na Coreia. Aí eu até paro de chamar ele de bagre.
Irmão, por que vai fazer na Coreia?
Não, ele deve ter algum uniforme lá que ele usou, sei lá. Pô, o uniforme da Dinheiro...
Faz no Braz, velho. Vai qualquer lugar, mano.
Será que eles fazem um tom bom?
Uma cueca?
Não, um uniforme mesmo. Eu tenho saudade da minha Dinheiro.
Nunca pergunte o que o Road fazia na Dinheiro.
Não.
Mas, agora falando sério, sobre a LCK... Tem a T1, né, tá despontando de novo, é de novo o time a ser batido, não é?
Deixa de ser, pô. E a T1 até agora só perdeu uma série, perdeu pra Rama, numa série que a Rama
deu um over. Um over total.
E o que eu queria perguntar pra vocês é o quanto vocês acreditam nessa Gen.G. Eu tava vendo o jogo deles hoje contra a Freaks. Cara, é que assim, não dá pra julgar um time por uma série, né? Mas, sei lá, eu achei um time... Primeiro que assim, eu assisti a LCK morrendo de vontade de ver coisas novas do patch, que a LCK já tá no 13.3.
Não teve porra nenhuma.
E, cara, teve uma N, assim, o máximo que eu
dos Drop jogos... the Keepers.
E o professor tá bem feliz de N suporte aí, tá abusando na solo kill.
Ó,
né?
Inclusive, poucas pessoas sabem, temos um amante de N no ATR. Não vou falar quem é, quero que vocês
acertem. Quanto um jogo com ela?
Ah, mas você já caguetou, pô. Eu ia falar pro pessoal tentar acertar quem era nos comentários. Quanto um jogo com ela,
cara. Desde o dia da N da Bush lá, da N da Moitinha com vocês, eu nunca mais joguei
com ela. Nunca mais jogou com ela. Ela tava OP, né? E aí ela tomou um hotfix. Uhum. Ela tava errada. Ela não tava forte, não, ela tava errada.
Virou esse negócio desse Tibers meia bomba aí. Não, isso é fora.
Não, mano. Eu digo agora. Eu digo agora. No patch 13.3, ela tava errada. Ela tava... Mas ela tomou um hotfix, então assim, o patch que vai entrar competitivamente já é o patch com ela ajustada. Então, não acho que deva aparecer. Pior que ela apareceu mid, né? A gente tá falando dela suporte, a expectativa era suporte, ela apareceu mid. Na LCK. Mas de resto, eu achei o meta completamente igual, achei que ia ter muitas mudanças, achei que ia aparecer muito mais o suporte tanks. Não apareceu. A prioridade foi totalmente Zeri Lulu, Lucianami. Não saiu disso.
Na LCS, acho que no... ter, tipo, uma Jean, mudou um pouquinho.
Acho que no Brasil aparece, porque eu acredito que a maioria dos players do Brasil amam um suporte tanque, né? Não pode ver um Alistarzinho bufado ali que já tá picando.
Alô, Demis!
Sobre a N em específico, teve duas suportes. Duas N suportes na LCS.
Todos os suportes, assim, os jogadores que você pensar no Brasil, acho que eles tiveram os melhores momentos da carreira dele com suporte tanque. Sim. Pô, não consigo falar um jogador de suporte do Brasil que o melhor momento foi Lulu.
Tá ligado? JSTV, você me permite um comentário... Você me permite um comentário que talvez aí traga maus olhos pra sua carreira?
Claro.
Pra mim, o seu melhor momento também foi com o Alistar do lado, pô. Um suporte tanque.
É, naquela época só tinha isso, velho.
Não. Eu digo no estúdio. No CGI mesmo.
Ah, aquele momento foi bonito mesmo.
Então, pra mim, isso. Eu
deveria ver. Como, um momento que fica
aquele,
na história.
Aquele tá virtual de você do lado do Alistar, pra mim, tinha que ser lembrado mais vezes, entendeu?
Mas você sabe o que por que que não muda? O que tinha que voltar de verdade pro meta mudar, Dudu?
O quê?
Trash.
Pior que eu sinto falta do Trash mesmo, cara. Eu acho que...
Trash tinha que ser bufado até ele voltar, porque o Trash muda o jogo. O Trash muda o competitivo. Ele muda. Ele tá disponível. Pelo menos ele vira um ban permanente.
E ele não nivela jogadores, né? Tipo, eu acho que o cara tem que ser muito bom de Trash pra ele fazer o pick valer a pena, e eu acho isso positivo. Eu não acho isso
muito. No entanto, quando o trash é must pick, aí nivela jogadores. Porque daí, mano, se você não tem um bom trash e o cara tem um bom trash, é uma diferença bem grande.
É um ban, mas que você tem que tirar. Porque trash você tem que tirar de jogadores. E, assim, vocês falaram um pouquinho sobre a N. Eu daria tudo pra ver uma comunicação dessa Cade com o professor voltando pra suporte. E ver um Grell e professor de novo numa comunicação. Isso aí ia ser um negócio engraçado na escuta. Mas isso não vai acontecer.
Não acho que... Não acho que vai acontecer.
Não vai acontecer, cara. De cara,
você odeia o professor?
Cara, não. Eu gosto muito do professor.
Então, mas eu só querido ruim, o mal dele?
Queria ver... ouvir gritaria e caos.
Entendi. Cara... O Fique Atrás de Mim dobrou o bônus arm EMR? Eu não tinha reparado que tinha dobrado o bônus arm. O que não tem mais Brown, gente? Pelo amor de Deus. Vai ter muito Brown esse fim de semana no CBLOL, pelo amor de Deus.
Brown está aqui.
Eu ia complementar a tua informação com isso aí, Skit. Vai ter muito
Brown. Brown e Varus. Uou!
Red jogando, cara. Nossa senhora.
Uou, Red Brown.
Vai ter muito Brown. Não vai ser pouco, não.
Vai ter muito Brown. Pô, dobro. Foi de 10 pra 20, beleza. Beleza.
Bom, acho que sobre a LCK não tem muito o que falar, né? Acho que era mais isso mesmo. A gente queria
comentar. T1 continua líder.
A T1 tá bem forte. E eu, pelo menos, vejo ela bem superior às outras no momento, mas a gente comenta das séries legais que tem essa semana na próxima. E é isso. Vamos falar agora da LPL. Inclusive, convido vocês a assistir o Giro Ligas. A gente deu um highlight da LPL. Teve um monte de penta lá essa última semana. E os penta meio feio, mas a gente não fala isso. Penta é penta. E eu acho que o que mais chamou a atenção, que inclusive foi a pauta do Giro Ligas, mas eu gostaria de trazer aqui também pra vocês opinarem, é a Weibo, que tem a capacidade de ganhar da JDG no sábado, jogando muito bem, animando todo mundo em relação ao desempenho desse time. E aí, na terça-feira, ela é amassada pela Thunder Talk. E...
Thunder Talk respeita.
Posso dar um aviso aqui?
Pô, o time do Chorinho não é ruim, não, velho.
Nada mais deixar do que isso, pô.
Não é só deixar. Primeiro, deixar
ele. Pô, o time do Chorinho ele, não é horrível, velho.
Ele tá 2/25 nas últimas 5 partidas únicas que foram a série contra a JDG e a série contra a TT. Deixar ele tá jogando mal.
Eu gosto que...
E eu tenho que falar que a JDG, que ela tá mostrando, não vencendo tudo isso. E pelo que a TT tá mostrando, ela é muito mais do que o pessoal tava esperando dela. E isso, de certa forma, era esperado, porque pelo que a gente viu na Demacia Cup, que ela ganhou uma série da Bilibili, aí a Bilibili meteu o tapetão, voltou e ganhou deles a final 3-2.
Meteu então, o tapetão.
Eles eliminaram a Bilibili voltou e ganhou deles a final. Mas a TT é assim, o Cal está jogando muito bem, e isso dói demais dizer isso em mim. Tipo, o Cal tá jogando realmente bem, o Roya é razoável pra bom, e o Hongfeng é o Hongfeng.
O que você tem contra o Cal?
Ah, não, mas pô, ele tá jogando... É porque... KT, é, não, o Cal teve uma
que
fase...
que você não tem.
Não, a pergunta é essa daí.
A pergunta é o contrário,
A pergunta é essa daí mesmo, Skid.
Porra, coitado, mano.
Pô, é o Cal, cara.
Pior que ele era um cara que teve um hype muito grande em cima dele, né? Mas não...
Não vingou.
Não vingou, né? Faltou.
Para KT. A culpa é da KT.
A culpa é da KT?
A culpa é a KT. Não. A culpa é a KT.
Não vamos falar mal da KT nesse programa hoje.
Já falamos.
Droga.
E aí, entre esse top 3 aí, o Cálice sai feliz, a LNG vai ganhar tudo, ou o top é... Top. Porque assim, a LNG tem o top líder Zika, né? O maluco é bom.
Eu acho que a LNG a gente tem que tomar cuidado ainda. Acho que o topside dele está sendo muito bom, mas LP e Hang é... Sabe? Eu acho que eles são meio Sedex, são meio Correios. Só que a gente não sabe exatamente se vai ser o Sedex, se vai ser o PAC. Se eles vão entregar mais cedo ou se eles vão demorar um pouquinho mais pra entregar.
Não sabe só que se eles vai vão. Ser o Sedex ou vai ser o PAC.
Cara, eu olho essas três equipes, eu falo, mano, bem capaz de nenhuma das três ganhar essa LPL, viu?
Eu acho que até, ali tem até Firepower pra ganhar a LPL até a ZEDG. Eu não vejo a EDG ganhando atualmente, mas acho que eles têm até time pra isso. A TES eu acho que tem time sim. A TES tem muito time, o Kintian tá jogando bem. É só o Tian decidir continuar jogando League of Legends que esse time...
Exatamente. E o Tian decidir continuar jogando League of Legends e o Jack Love não pipocar no final, né?
Mas aí vocês querem muito, pô.
É, então, mas porra. É o que você precisa pra ser campeão, não?
E por isso que eu falo, eu não vejo... Assim, não que eu não vejo sendo campeão, pode até ser, mas eu vejo mas eu também nossa? Facilmente perdendo.
E a nossa RNG, galera? Não chega?
Ah, não chega, não.
Eu não duvido dessa RNG, não, cara.
RNG acorda depois do Ano Novo Chinês e daí começa lentamente a crescer. Já ganhou da FPX.
Mas já passou o Ano Novo Chinês, né?
Ganhou duas séries, mas ganhou de uma WE que é... E ganhou da FPX que tá morta. A FPX é
pô,
o time
mas
morto.
É porque, tipo, pô, olha o calendário que eles tiveram, tá ligado? Pós-ano
hoje,
novo.
Hoje que
pô, foi fudido. LNG, DG e JDG, tá ligado? Eles pegaram, tipo, o top 3 da liga.
E tomou uma massa dos três.
Não, daí, beleza, pô, mas eles ainda estão voltando, cara. A LPL é longa, pô. É isso que eu tô perguntando. É
exatamente, cara. Se a RNG aí...
E aí você pensa, não tá tem bom. Jogo de volta. Não tem jogo de volta. Daqui pra frente é só pra frente, velho.
Eu acho que se a gente fosse garantir mesmo, falar da RNG, pega o jogo de base da... Vai demorar um pouquinho, mas vai ser do outro sábado, que vai ser uma RNG contra a TT, que é um time ali de meio de tabela pra cima. Eu acho que vai ser um bom jogo pra tirar como base. Ali a gente pode falar, essa RNG é boa, essa RNG é farsa.
Mas sabe que o time que eu, pra mim, provavelmente... Não provavelmente vai ser campeão, eu gostaria de ver campeão. JDG, cara, 369, Canavi, Knight, Ruler e Missing. Pô,
que massa. É que era pra que esse massa. Time tá amassando, na minha opinião, massa. Sabe? Não é... E não é exatamente o que tá acontecendo, mas assim...
Alguém tem que perguntar pro Knight, se ele fosse um mid laner decisivo, qual ele seria e por que o Rookie?
É, cara, eu não consigo botar fé em time do Knight, eu acho que chega de acreditar no Knight, sabe? Tipo...
Entre Knight e Jack Love, os 2,80 por hora, quem pipoca primeiro?
Knight. É.
O problema...
Jack Love tem um words nas costas.
É que assim,
decisivo.
Eu vou ter que expor um apoiador do programa nesse momento, entendeu? Porque, só voltando na discussão que a gente tava falando da RNG, né? É, acabo de olhar pro chat e ver que o Argelo tá defendendo a RNG. Então, não vai. Não vai. Ele veio aqui semana passada e o que, que ele fez? Hypou a Cade. E daqui a pouco a gente vai comentar o que aconteceu no CBLOL no fim de semana passada.
Esquece isso aí, esquece isso aí.
Então, assim, o Argelo, ele talvez ali não tenha uma boa escolha pra times, entendeu?
O Argelo é o agente do caos? Seria ele o agente do caos?
Cara, ele com certeza é o agente de vários caos.
Mas... Argente.
Não, agora, os times que o Argelo torce, pensando bem, é Fnatic, a nossa Royal, a Cade e a KT.
Porra. Ele acabou de mandar a lista de time deles. Atenção, torcedores. Cade, CLG, KT, Fnatic e RNG. Não precisamos dizer mais nada.
Você é torcedor de São Paulo também? Você gosta de sofrer?
Ele é do Santos, do Santos.
Nossa, pior. Caraca. Nossa senhora.
Pô, eu sei que eu acertei muito. Canetei nessa análise aqui, hein?
Quando foi a última vez que você viu um título de um time que você torce?
Pô, até da RNG.
É, RNG salvou. Cara, mas vamos falar uma coisa séria, né, Lipelli? Séria de verdade. O logo do OMG. Por que que essa merda existe? Por que que...
Aonde está pergunta.
O OMG dessa bosta? E por que tem um sol em cima?
Como que assim? Mó da hora.
Ah, cara. Não, ficou horroroso, cara. Pelo amor de Deus.
Não, assim, velho. Tem muito logo pior,
o preto, cara, bonitinho. O preto não, básico não, da pior. RNG.
Não. Um logo tem que lembrar o que o time é. Não tem, mano, tem um G aí.
Pô, mas se for pra lembrar as glórias do passado, pô, o logo do OMG nada, tinha que ser o Gogol, hein, pô.
Pô, ah, não, agora não. Eu entendi. É, acho que eu entendi o logo.
O O é o sol,
daí é o M e o G, tipo, como se fosse. Sabe aquele triângulozinho que você toca no colégio? Aquele triângulozinho que você toca no colégio? É tipo isso aí.
Triângulo de colégio.
Cara, pra mim parece o logo da Rehap de braço cruzado.
Tá bom também, velho. Sério, vocês olham as 17 logos da LPL, pra vocês essa é a pior?
É.
Pô, não é possível.
A da LGD é uma porcaria.
A Harrieta é muito largada, velho. E a da LGD também, mano. Mano, e a da Top, velho. Da Top é nada, mano. É um vetor de 2000, velho. Que porra é essa, cara? É muito cansado.
A da top não. Da top é o capacete. É um capacete.
É muito largado, velho. É como não, se fosse top... o time da minha rua, cara, fazer esse capacete horrível. Não tem nada, é uma merda. Não, o vermelho mais básico do ano, velho. É um lixo.
O da LGD foi. Mano, eles queriam virar. Eles têm a parceria com o PSG, né? Eles tentaram fazer um negócio meio. Igual, sei lá.
Da LGD é pavoroso, velho.
E tem uma NiP,
o anterior também era ruim, cara. O anterior também era um lixo.
Tem uma NiP na LPL que não faz sentido nenhum, mas tudo.
Nossa, bem. Essa cor da NiP, nada a ver.
É, essa NiP verde neon. Mas
a MG trocou logo também, ficou um negócio ruim, mas isso aí é mais antigo do que esse split.
Bom, votação,
a gente gostou. Legend é pica, pô. É um panda mascarado.
Tá, quando
então,
o assunto.
Quem é o melhor e quem é o pior logo da LPL? Quero saber do pessoal do chat, do YouTube e da Twitch.
Caramba. Manda aí, chat. O melhor logo é o da LNG, né? Não tem como, pô. É um cavalo pica.
Não, eu gosto.
O da Bilibili é da hora, pô.
Eu gosto do da IG, velho. Eu acho o logo da IG mó bem feito, mano.
Ah, lá o outro torcedor, mano. Nada a ver, velho.
Eu gostava
do. Eu gosto de logo simples assim, mano. Tipo.
Cara, o logo da Ultra Prime. O logo da Ultra Prime parece que é de energético. Porra, da hora. Sim,
é maneiro também, é maneiro. Dá pra vender o produto, pô.
O panda da Anyone's Legend é maneirinho também, vai.
Ele tá puxando espadinha.
Tem um carisma.
É um panda mascarado pra um time mascarado, né?
Completamente mascarado.
Que tem o Betinho e o Sword Art, né, velho? Os dois mascaradinhos.
Estão sofrendo ali, mano. Puta,
pô, não tem como. O da JDG é um soquinho maneiro, pô. É homenagem a Riot.
Cadê?
O da JDG?
Ah, é. Onde tem um soco, Dudu?
É, parece um punho fechado, assim, de frente, pô.
Onde?
JDG? Parece um punho fechado. É um punho de três mãos fechado.
Ah.
Putz.
Putz,
não,
tá.
Três mãos não, pô.
Três dedos. É.
Três dedos, velho.
É, um punho em três dedos.
Não, tá é, talvez é minha imaginação. Tá, a pauta já tá nessa. Vamos pro CBLOL.
Infelizmente a galera nos comentários do YouTube vão criticar junto comigo o logo da Top, velho. Que é um lixo.
Eu discordo.
Então você também acha o logo da Cade ruim, GSTV?
Cara, o da Cade tem um pouquinho mais de detalhe, né?
Ok, ok. Então você faltou um pouquinho de detalhe no da Top. Não, você é não gosta do minimalismo. Entendi, entendi.
Mano, quando o minimalismo é zero, aí fecha isso.
Mas minimalismo é isso.
Pô. É muito largado, cara. O da Cade tem duas cores, pelo menos, velho. O dos caras é uma cor só, velho. Mano, que porra. É muito feio, velho.
Tá, vamos...
Aplica bem.
Bora falar do CBLOL, começando rapidinho pelo CBLOL Academy. Eu estava lá essa semana e vou trazer o boletim do CBLOL Academy. A Cade permanece invicta. Teve dificuldade ali com a Kabum. A Kabum, pra mim, teve chances de tirar essa invencibilidade da Cade no jogo da terça-feira. Foi um jogo bem legal, inclusive. A Kabum criou muita vantagem, mas faltou aproveitar elas. E méritos da Cade de ter encontrado o caminho pra voltar e vencer um jogo que parecia já muito difícil. Teve alguns picks diferenciados, né? A gente teve o Mastery mid, a gente teve Tryndamere mid, a gente teve de novo a Belveth suporte do Ayu. E aí, pra tentar lidar com ela, picaram Braum, mas no fim das contas a Belveth conseguiu vencer de novo. Então o Ayu...
Mastery mid, né? Pra tentar carregar isso daí é difícil, né? Contra Sejuani.
E cara, o pior é que assim, no começo desse jogo, o Mastery tomou um dive pra largar de ser bobo, e na jogada seguinte depois ele morreu também, então ele tava tipo 0-2, tava difícil a vida do Mastery, só que aí do nada ele pegou 5 kills, e aí ele virou um probleminha, mas depois perceberam que era só o Mastery.
Depois ele virou um Mastery.
Eu achei que eles iam ganhar aquele jogo com Mastery, Varus e Braum em cima de 5 melee. Eu achei que eles iam realmente ganhar muito aquele jogo, o pessoal da Red.
Correram um risco ali, né? Fidaram o Mastery, é verdade seja dita. Pegou vários neutralizados ali. Mano.
Só que o Fu tava muito forte com aquele Sylas também. Fu jogou bem, agora eu esqueci o AD da Fúria, o Yazzie jogou muito
Yazzie.
Bem.
Yazzie. Mano, se eu tenho um Mastery que pegou 5 abates, se ele não consegue chegar num Jin, fodeu.
Mas não tinha como chegar nesse Jin, pô. Tava muito difícil pra ele fazer qualquer coisa. E o Jin se posicionou muito bem. Eu elogiei isso na análise desse jogo. Uma noção. Foi uma noção de posicionamento absurda, na minha opinião. Tipo, que nem o Skit falou. Ele tinha muito risco. Se ele fosse encontrado, ele seria eliminado. Mas em nenhum momento ele ficou numa posição arriscada. Claro, não depende só dele. Trabalho de visão, trabalho do time, etc. Mas eu gostei muito da postura dele nesse jogo. Ele entendeu o risco que ele corria. E ele. Não chegou nem perto de ser eliminado. E.
Não foi aquele Jin que tá com a quarta bala e falou, putz, vou dar só um tirinho no Mastery aqui, ó.
E assim, ele foi muito criticado esse jogo, tá, Skit? Porque ele foi pra matar Kraken.
Ele fez uma build diferente.
Ele fez uma build de mata Kraken. Ele até deu entrevista no pós-jogo pra gente. Eu espero que eu não esteja confundindo as pessoas. Eu tenho quase certeza.
Sim. Tá certo.
E aí ele explicou, tipo, o chat ficou em polvorosa por conta da itemização dele, mas é que ele falou que ele só ia bater em tanque, ele só ia ter tanque na frente dele, ele não ia ter espaço nenhum pra bater nos alvos mais frágeis, e até porque se ele pegasse range pra tentar bater no Mastery, quem ia matar ele era o Mastery, então ele explicou que ele ia tirar muito mais... vantagem desse jogo com o Matakraken e a dançarina. Ele falou que é uma velocidade de movimento extra que ele ganha com essa itemização que ajudaria muito ele a se movimentar e poder parar pra usar o dano dele, a ultimate dele, enfim.
E a passiva dele também, né?
E assim, lembrando que o mítico do Matakraken faz você estacar com... cada vez que você compra um mítico, você ganha attack speed. A passiva do Jin faz com que esse attack speed se converta em AD. Então essa build faz ele, além de tudo, ganhar muito mais AD, faz ele ter um move speed da hora, e é uma build boa, já apareceu na LPL.
É, mas é muito específica, ela tem que ser usada em casos extremamente específicos. É, na maioria dos casos, o item dele vai ser o Furacão, tipo assim, disparado 99%
Vendaval.
Dos casos. Vai ser Vendaval. É, o Vendaval, o Furacão é o nome dele, é Tufão, na verdade, o nome dele, bufado pelo Ornn, né? A força do Vendaval, e mas nesse jogo específico fazia muito sentido ele fazer o Mata Kraken e deu certo, ele causou muito dano. E são três hits, né? Pra procar o...
Kraken.
E ele tem quatro balas, então a conta fecha, pô.
É, mas você troca pouco, né? Você usa pouco. É, realmente, não é o item ideal pro Jhin.
Não é, mas é extremamente situação.
Tá suave.
Foi um bom jogo dele.
Foi um bom jogo dele, sofreu críticas com a itemização, mas enfim.
Sofreu, o pessoal falou mal no Twitter.
O pessoal no chat ficou maluco, pô.
E aí eu tenho um questionamento sobre o Academy, do que está acontecendo com nossa Loud, com nossa PEN Academy, porque não são times ruins e não são
os
times.
Os dois times estão 1-7, seria assim. Eu acho que é mais difícil achar erro do que acerto nesses times.
O que é mais difícil o contrário, né? Achar acerto do que
mas o contrário, do contrário que você falou. Mais difícil achar acerto do que.
Desculpa, hoje eu tô. Não. Hoje eu tô.
Você tá difícil. Você jantou dos
ainda não, eu tô com. Eu acho que é fome.
É que assim, eu olho as duas
lineups. Vamos pedir uma jantinha, Dudu.
Bora.
Eu olho as duas lineups e assim, Mix, Mausch, Tuts, Bini e Vavel são cinco bons players.
É, Tuts campeão do CBLOL, pô. O Tuts é campeão do CBLOL, pô.
Jogou bem de Orianna, inclusive.
O Bini também não é ruim, não, pô.
E jogando bem, velho.
O Bini
foi carregado, campeão do CBLOL.
Mix e Mausch jogaram bem no Academy quando não apareceram. Na PEN a gente tem o Katz, que foi campeão do CBLOL, o Kakashi, que já foi, quer dizer, campeão do CBLOL Academy, Kakashi, que foi campeão da Academy, se não me engano, pelo Flamengo, o Yups, que tava jogando bem, a Nato, que já tava acompanhando o time, e o Griba, que tava numa Miners, mas não era uma Miners que era ruim, era uma Miners que era, tipo, meio pra cima de tabela.
Pior que esses times estão perdendo mal, assim, não estão nem...
Eles estão perdendo, jogando muito mal.
Ah, mano, honestamente, a PEN, eu acho que, assim, beleza, eu até entendo, tá ligado? Meio que o que tá acontecendo na PEN, assim, acho que é um time que não deu liga, eles perderam, pô, três jogadores, certo? Da última etapa pra agora, pro CBLOL. E nem foram pra própria PEN, ou foram quatro, porque foi o Aces, o Julieira e o ProDelta, né?
Isso.
E o Black também, né? Mas o Black já tinha sido antes, acho que eles foram campeões com o Quats.
Foi.
A PEN foi campeão com o Quats. O Black, eles revezavam posição no split que eles foram pra final e perderam pro Flamengo, aí o Quats assumiu.
Perderam o Skybart, que também foi um grande destaque do time. Então, tipo, eu até entendo que, pô, beleza, é a PEN, tá ligado? Você espera que eles vão melhor, mas, cara, pra mim...
Um set é duro.
Não, mas é que assim, o que eu ia falar, pra mim a Loud, cara, é inexplicável. Ali, pra mim, a qualquer momento vai sair uma notícia que os caras estão brigados, velho. Que não tem time e é isso. Porque, cara, pra mim é inexplicável. Esse time tá 1-7. Time, pra mim, era pra estar tão bom quanto a Cade, velho.
Eu também acho.
É que eu olho os nomes dos dois times assim. Essa PEN, pra mim, no Academy, é muito difícil eles não pegarem no mínimo ali um top 4. Porque o time, olhando os nomes, tirando a Nato ali, que é um menino novo. Essa é bom. Uhum. É um time decente pra Academy.
Cara,
a Loud era o time pra ficar no top 2.
Honesta, posso falar sobre a questão da... Concordando com você na câmera, não tem como. Ai, caralho. Assim, em verdade seja dita, eu acho que não tá sendo uma fase boa do Yups. Eu acho que o Yups não está jogando bem. Eu acho que a expectativa maior, com certeza, é da Loud. Porque por mais que essa equipe da PEN Academy tenha ali nomes que já foram campeões do Academy ou que estiveram em boas equipes do Academy, eu ainda dou o poder da dúvida do fato deles ainda estarem numa liga que estão aprendendo muita coisa, tem muito a evoluir. Agora, essa Loud, cara, pô, que nem o Jesse também lembrou, tudo esse campeão do Sobrenome jogando bem, sabe? Ele foi um dos destaques daquele time. O Bini, pra mim, Bini e Vavel, cara, pra mim, são nomes que deveriam estar fazendo sombra, entendeu? Pra estar jogando no CBLOL. Pra mim, eles deviam estar fazendo sombra pra ir jogar no CBLOL, no lugar da botlane
Titan, lugar da Loud. Os caras da Cade fizeram.
Exato. Então, assim, olhando pra Pen Academy, eu realmente acho que eu não consigo olhar pra fase do Yups e achar que ele tá mandando bem. Eu acho que ele precisa corrigir muitos problemas que eu acho que já deveriam estar corrigidos nesse momento. Mas ainda assim, minha decepção maior é com a Loud mesmo, que nem disse já STV.
Você quer já passar pro CBLOL?
Eu quero só falar a última coisinha do Academy que eu acho muito legal, e como não é todo mundo que acompanha, eu acho legal a gente trazer isso à tona aqui. Essa semana teve a estreia do Paklo, top laner da NTZ Academy. Ele jogou duas vezes de Xante e jogou bem. Ele
brasileiro, pô.
Então, a história dele, a gente fez uma matéria no Academy. Ele é nascido no Brasil, mas a família coreana dele educou e tratou ele como se fosse na Coreia, entendeu? Então, ele até deu entrevista em português, ele consegue falar português, mas ele tem dificuldade com algumas palavras. A fluência de linguagem dele é o coreano. Então, mesmo sendo brasileiro, sendo nascido aqui, ele tem essa questão familiar que ele foi educado como coreano, apesar de, como eu disse, ter o português. E tem uma parada muito legal que ele criou um vínculo de amizade muito grande com o Zezeka. E com inclusive o Zezeka? Isso. Porque eu conhecia também, mas pelo que chegou na gente, mais com o Zezeka. Inclusive, acho que uma matéria que foi feita com o Zezeka, quem tava filmando ele no momento descontraído, era justamente o Paklo. Então, é sempre legal que coreanos encontrem que pessoas nas quais eles possam conversar, possam dividir experiências, para eles não ficarem tão isolados. A gente tem vários casos de coreanos que ficaram extremamente isolados aqui no Brasil. E eu gostei muito do gameplay do Paklo. Eu achei que ele não foi para uma zona de conforto. Teve até uma brincadeira ali, porque parece que ele é conhecido no solo queue por jogar de Akali. E que ele é muito bom de Akali. Eu ainda falei, pô, eu não quero que ele jogue de Akali. Porque pra eu ver um potencial competitivo nele, pra mim, a Kali não tá tendo o melhor momento dela na rota superior, no meta atual, e eu quero ver ele se adaptando com coisas do meta, com coisas focadas pro competitivo, e ele mostrou isso nos dois jogos. Eu gostei muito do que eu vi dele, por mais que eles tenham perdido o jogo da terça-feira. Cara, gostei, acho que é um cara pra gente ficar de olho. Pra mim, ele tem um potencial, ele deve crescer bastante ainda.
Pensando, você falou que ele nasceu no Brasil, ele viveu a vida toda no Brasil.
Pelo que foi passado na matéria, não sei se ele viajou pra Coreia, passou algum tempo lá, mas o que eu soube de informação pela matéria, pelo que foi dito pra gente ali, é isso. Nascido no Brasil, criado assim, aqui por família coreana, como se fosse coreano.
Então, aqui assim.
Cara, eu acho que é mais comum do que imagino.
Não, sim, mas esse eu digo assim. Não, sim, mas o que eu digo assim é que é interessante, porque provavelmente, se ele viveu aqui, ele estudou aqui. Mas eu penso, pô, se o cara foi criado num Bom Retiro em Piracicaba, ele provavelmente foi para um colégio coreano, que, tipo, é da comunidade coreana, e daí ele não praticou muito português mesmo. Porque se uma criança nasce no Brasil, estuda no Brasil a vida toda, por mais que, tipo, em casa ele vai aprender só coreano, ou só japonês, ou outra língua que seja, você vai aprender a falar português fluente no...
Mano, ele falou de boa na entrevista.
Ele desenrolou muito bem, mas assim, parece que dos bastidores na entrevista, várias palavras ele não... acho que o exemplo que me deram foi a palavra estreia. Ele não sabia. Ele teve que alguém ajudar ele ali pra ele lembrar da palavra estreia, entendeu? Então assim, ele sabe falar, mas não é a língua que ele se comunica no cotidiano, entendeu?
Tudo bem, não, mas...
Agora já é porque ele tá na NTZ Academy, que todo mundo tá falando lá português com ele.
Mas é interessante ver um cara que tem o português e o coreano fluentes, assim. Mais o coreano do que o português, no caso. Mas, de novo, vi um potencial legal no menino. Acho que ele tem bastante aí, se dedicar bastante e pode aparecer ainda, pode ainda ser um jogador que a gente vai comentar bastante dele. Enfim, gostei da história dele, queria trazer aqui, porque sei que nem todo mundo acompanha o Akai, nem todo mundo acompanha, e é legal saber dessas histórias. Agora, de fato, vamos pro CBLOL. E estamos agora, no sábado, encerra-se o primeiro turno, né? Então, acabou aquele papinho de começo de campeonato.
Estamos na metade.
Agora é metade, então...
Não, mudou. Estou na metade ainda. Tem que se encontrar, de mudar as coisas.
Tem time aí que tem que começar a se encontrar amanhã, pô. Não, depois de amanhã, porque...
Tudo que rolou até sábado pode rolar diferente a partir do domingo. Então você tem...
Muito tempo. Mas sério, para Cade... Já fica quase matematicamente fora, tá ligado?
Se terminar 1-9, sim.
1-8. 1-8 no primeiro turno.
Ah, é.
Perder da INTZ, tá ligado?
Eles jogam contra a INTZ no.
É, teria que fazer 9-0.
Eu vou falar, velho. Fudeu. Fudeu, pô. Porque, tipo, o problema não é só assim, não é só a matemática, tá ligado? É que é um time que, pô, fez um 7 até agora, né? Vamos trabalhar com fatos. Vai ter que ganhar da Luz, vai ter que ganhar da Red, vai ter que ganhar da Kabum, vai ter que ganhar dos caras, tá ligado? Tudo pode acontecer ao contrário. Mas qual que é a realidade de tudo acontecer ao contrário, sabe? Porque, pelo menos 8 vitórias eles precisam pra pegar playoff, tá ligado?
O menor placar que se classificou pro playoff foi Miners em 2022 com 8-10. Acho que foi o menor.
Pelo menos 8. Menos 8 é impossível, cara. Hoje, e desempate, né? Então eles já tinham que estar ganhando desses caras aí. Eles estão perdendo de todo mundo, menos da Fúria.
Que foi hoje? Hoje a gente pensa assim: Luz, Red e Kabum. Se nada mudar, esse é o top 3, correto? Uh-huh. A gente tem 3 times com 4-4. Fluxo, Liberty, Loud. Você tem que tirar um dos três. Isso aí sem contar em evolução de Fúria, em evolução de Pain, em evolução talvez de uma NTZ. Pensando nisso, então, pelo menos dos próximos 9 jogos, na situação, eu diria que a Kid teria que ganhar 7. Cara, sonhar nos playoffs. Ou seja, ela teria que ganhar da NTZ e ganhar 7 dos 9 jogos.
Tem que ganhar de todo mundo. Não tem papo, tem que ganhar de todo mundo. Agora sim, uma coisa importante.
Tem que ganhar o sábado pra sonhar, velho, porque eu acho que assim... Sim. O mínimo pra pensar em playoffs, tá ligado? Tipo, 2 vitórias é pouco. 3 ainda dá, tá ligado? Os times que tiverem 3 vitórias, beleza. Mas aqui a gente já não consegue mais chegar em 3 no primeiro turno. Então, no mínimo, assim, 2, cara. Ficar com 1, irmão. E também vamos ser sinceros, né? A maioria das vezes que a gente tá tendo essa conversa de um time 1-8, 1-7, a chance é dos caras terminar 3-15, tá ligado?
Sim.
Então, tem que ser a virada agora.
Sim, sim. E assim, a gente sabe que provavelmente o Grell vai jogar, né? Tá no cooldown da classificação, né? Nas duas rodadas.
Ele joga sábado.
Então, não saiu as escalações oficiais, mas assim, pra mim...
Mas a Cade disse que ele joga sábado.
Pra mim, ele joga sábado. Disse. Mas quem joga junto? Qual que é o resto do time da Cade?
Isso que eu ia perguntar.
Sabe, entendeu?
Vai ser o Steps? Vai ser o Micão? Quem que vai suporte? Vai ser o Bounty mesmo? Vai ser o Crashial? Vai ser o Telas? E aí?
É que, cara, o pior de tudo pra mim é que ele jogou uma semana fora, tá ligado? Jogaram uma semana fora. E eu acho que, assim, isso conta muito agora, porque é só empatar mais ou menos aí, na minha opinião, o que aconteceu com o Fluxo. Porque o Fluxo, pra mim, tava numa situação parecida, que é de um time novo. E aí, no confronto direto, eles ganharam da Cage, ainda chegam no domingo, ganharam da NTZ, e já são top 4 do CBLOL, tá ligado? De repente.
É que, assim, tirando o jogo do Fluxo, com todo perdão, mas aquele jogo ali... Situação, o Gravitar toma 2 gank mid e o jogo simplesmente acaba antes do level 6. Aquele jogo contra a Kabum, a Cade tinha muito como ganhar. Muito, muito. O Gravitar tava 6-7/1. E, pô, a Cade não conseguiu executar uma fight bem. E mesmo sendo time... Você subiu ali players do Academy, subiu Steps do Academy, subiu Sting do Academy... Não são players que nunca jogaram CBLOL. Não são players que estão lá se tremendo no stage, sabe? O Sting a gente viu jogar no passado e viu jogar bem. Tava bem perdido no jogo ali de Vi. Teve algumas vezes que ele tomou a play que ele tomava o sequestro de Vi. Não tô gostando também do campeão vai por causa disso. Parece que ninguém sabe executar direito no CBLOL. A gente viu isso acontecendo com o Croc também contra Los Grandes. Que ele aperta o R no atirador. Aí o atirador dá, que na maioria das vezes é um Lucian, dá dash, vem dar Val e flash no meio do time. Aí você vai ultar ele na boca do rio, você para na T2 da equipe adversária. Oh. E nenhuma teamfight eles estavam executando bem. O Yone gigantesco, o Gigo gigantesco, depois de ter feito 2v1, jogado bem a lane phase. O Steps não apareceu pra jogo de Varus. De Varus ali eu lembro dele morrendo num dive, e a Cade coordenou mal e errando o ultimate. Sinceramente, é duro.
Vamos fazer o seguinte. Acho que a gente já comentou bem desse top 3, né? Los Grandes, Red e Kabum são os três principais times da competição até o momento. O meio de tabela, uma bagunça de times 4-4, times 3-5. E a Cade, uma situação mais difícil. Acabamos focando a Cade, porque é o time que trouxe aí uma contratação do meio da etapa. E a gente não sabe ainda aqui que vai jogar, cara. Se tiver o Micão, não sei. Quem vai jogar na selva? Também não sabemos. Então, só quando saem as escalações oficiais, ou se a Cade postar de alguma maneira, eu acho que não postou, né? Não deve.
Eu acho que eles postaram do Grell, se eu não me engano,
O Grell vai. O que eu queria fazer é um exercício diferente. Em vez da gente ficar comentando time por time, claro, se alguém quiser comentar alguma coisa específica de um time, por favor. Mas sei que ainda falta uma rodada e sei que essa rodada pode mudar alguma coisa, mas queria pedir pra vocês Dream Team do primeiro turno. O de cada um de vocês.
Los Grandes.
A Los Grandes inteira pra vocês, Kate?
Sim.
Ok. E pra você, GSTV?
Cara, eu gostei muito do primeiro turno aí, dos jogos de ida do Boal. Ok. Não colocaria também nem Hirit, nem o Lonely.
Eu botaria
o Lonely. Pra mim, o Boal foi muito bom. Eu gostei muito do que ele mostrou. Eu acho que o Ranger, realmente. Também colocaria o Lava. Na rota inferior, pra mim, seria Netuno e Curi. Então, meu Dream Team seria Loas com Boal e Curi.
Peraí, vamos lá. Skit, você é a Loas toda. Quem é o craque?
Não. Eu troco o Lonely. Eu troco o Lonely no lugar do Hirit. Acho que o Lonely teve jogos mais importantes. Tá. O Hirit teve algumas barrigadas.
E quem é o craque?
O craque... Netuno.
Netuno, ok. O GSTV, quem é o craque da STWA?
Cara, eu acho que é o Curi, velho. Pra mim seria Curi ou Lava.
Ok. Serezinski.
Lonely. Deixa eu pensar. Lonely, Aegis, Lava, Netuno e Curi. Crack e... Netunão.
Crack Netunão, tá. Netuno
foi monstro mesmo.
Eu vou de Lonely. Eu acho que o Lonely é um baita nome. Acho muito difícil decidir entre Ranger e Aegis. Eu queria ver a última rodada pra talvez aí ter...
Não. Chuta um lado.
Eu ia lançar o Scary ali.
Eu vou de Ranger. Eu acho que é o Ranger. Gosto muito do Aegis.
Uma coisa assim... Pô, uma argumentação talvez seja válida, é que tipo, pô, pra mim o Aegis colocou o Ranger no bolso.
No jogo entre eles, né?
Sim, uma argumentação que é válida é as lanes do Ranger são muito mais fáceis do que as do Aegis. Sim. Muito mais fácil pro Ranger jogar o jogo do que pro Aegis jogar o jogo, que o Aegis tá querendo jogar o jogo dele, o jogo do Boal e o jogo do Avenger.
Mas acho que os dois estão num nível muito próximo, assim. Eu acho que é detalhe pra você decidir qual dos dois você coloca nessa sua seleção. E, enfim, então, Lonely...
Mas assim, eu posso falar o predict?
Ah.
Primeiro turno é o Ranger, final do split vai ser o Aegis.
Ok. Justo.
E o Boal e o Avenger se ajustarem. Se a Red continuar nesse ritmo, vai ser o Aegis. Se a Red começar a cair, aí não tem o que fazer. Mas se o Boal e o Avenger começarem a jogar por conta...
Ó, esse cara tá com uma cara de cabunzinha campeã, velho. Essa pra mim é a cara desse split.
Mano. Mas é sempre a carinha desse split, a cabunzinha.
É duro, pois cara. É duro.
Os dois coreanos.
Tá aqui, então por isso é mais fácil de falar, tá ligado?
Coreanos é muito forte na cara. Deixa eu terminar minha seleção rapidinho.
Vai, termina.
Lonely, Ranger, Lava. Acho que o Lava mandou muito bem. Netuno e Curi, e pra mim o crack é o Curi, inclusive fico bem na criticância de não ter o Curi no time do Skit.
Por quê?
Porque pra mim o Curi é o melhor jogador de CBLOL, assim, com folga. Eu acho que com folga. Mas, enfim, é uma opinião talvez própria minha. Mas pra mim é essa. Pra mim, com
normalmente,
folga.
Normalmente a opinião é isso aí mesmo, viu? Tudo
é, assim. É isso, né? Pra mim, com folga, o Kuro é o melhor jogador de CBLOL.
Ele é bom, mas com folga é duro, cara.
Deixa eu voltar uma coisa aqui, então, que até quando a gente tava falando da Academy, eu queria ter falado. Que, tipo, você chegou a mencionar sobre que o time da Loud deveria estar fazendo sombra, né? Pro time do CBLOL. E aí eu acho uma coisa meio dura, que, tipo, pô, pra mim a Cade tava fazendo essa sombra, eles subiram 3 jogadores, né? E, pô, não ajudou, eu não vou usar um adjetivo assim negativo, mas simplesmente vou falar que não ajudou, porque eles não conseguiram vencer. Um confronto que era direto, importante pra tabela, que era o jogo do Fluxo, né? Isso no momento ali do sábado.
Não jogaram bem.
É, e assim, cara, pra mim, uma coisa também que eu acho que nesse momento é duro, é que, tipo, existem, e até tiro o chapéu pra Cade por isso, porque tem jogadores que foram contratados e você consegue ver que são, tipo, as estrelas do time, são peças importantes dos times, e aí, independente se o cara do Academy estivesse jogando bem, coisa que nos times não estão, eu acho que eles não sairiam. Pra mim é Root e B-Voy. Os dois ex-aposentados, pra mim, ó, não tão com nada, entendeu? Eles vieram pra cumprir uma função...
Assina embaixo.
Pô, eu sempre falei, cara, pra mim ADC é a peça mais fácil que você tem de repor, o ADC não tem que falar muito, o ADC só encaixa no time, mas, cara, eu vou repensar um pouco essa opinião, porque vendo esses dois times jogar, eu acho que o ADC tem uma mão muito maior aí do que a gente... do que
e
a gente tava
meta
falando.
Ainda por cima é duro, né, cara? É uma
porque, cara, os dois, parece que são dois desligadaço do time, cara. Não conseguem fazer, tipo, não é um ADC assim, tipo, ah, Jin, sabe, é o meta. Você, a Ashe, você start, você tem que comunicar,
você que quer, sabe? Você que quer, GCV. Eu sinto que, nesse meta principalmente, quando você tem Jinx, Zeri no jogo, chega um late game, o ADC tem que falar. Ele tem que falar também, o que ele quer.
Não,
o que ele vai fazer.
E é um momento que o suporte tá muito preso na rota. Você não vê o suporte dando roaming. Então, se o cara não conversa no bot, sabe? Eu acho que você tá perdendo muito, cara, por ter dois jogadores que, do que a gente vê e do que a gente vê os times falarem,
pô, mas
não conseguem se comunicar
saber
muito, sabe?
O B-Voy deveria saber...
Quando saíram as comunicações lá da PEN, parecia que o Weiser e o B-Voy era só quieto e ninguém falava nada, tá ligado?
B-Voy... Totalmente essa impressão que eu tive.
Beleza, pô.
Ainda digo mais, o B-Voy perdeu aquele jogo sozinho contra a Liberty, tipo. Ele vai pra frente e fala, rapaziada, estou indo pra frente. E aí ele toma a bolha, simplesmente morre e a Liberty ganha um jogo que a PEN tinha condição de virar, porque o B-Voy tava gigantesco. E assim, não vou falar eu avisei, mas eu vou falar sim eu avisei, porque o Roach tava parado há muito tempo, e eu falei, esse cara não é bom, esse cara nunca foi bom na LCK, esse cara é responsável pela pior campanha da história de um time na LCK.
O Maurang e... também.
Sim, Maurang, mas o Maurang também se provou em algum lugar. A outra rapaziada se provou em outro lugar. O B-Voy não fez mais nada além... O B-Voy não, perdão, o Root não fez mais nada. E o B-Voy eu digo mais, o B-Voy estava no Latam, o B-Voy tomou gap de ADCs pavorosos, perdeu o split para ADCs pavorosos, como o Gavoto. E ainda tomou, estava sem jogar nos últimos 6 meses. Então o B-Voy estava sem time e tinha tomado gap de ADC meia bomba do Latam. Então...
Gap White Lotus, pô, é foda.
Então estava na cara que era um desastre programado para esses times. A gente não sabia quando, mas era um desastre programado.
E aí, assim, o que eu queria também que eu vejo, assim, é que, tipo, tanto no caso dos ADCs, assim, né, como eu vejo também um pouco no caso do topo, eu acho que as organizações, elas têm que começar a procurar preparar mais a base, porque a gente não tá tendo um fluxo de jogador bom o suficiente pro número de jogadores que param, tá ligado? O único atirador que chegou agora no CBLOL esse ano foi o Julieira, e tá jogando bem, entende? Uhum. A gente teve recente Brancy, teve o Netuno, então tiveram jogadores chegando, mas eu acho que não tá suprindo a falta, porque se você vê dois times que são dois dos maiores times hoje do CBLOL, PEN e Loud, tendo que contratar fora, tipo, eu não acho que você contrata um jogador que tava aposentado, porque sendo que você tem outras opções no próprio país, na liga, tá ligado? Você foi contratar fora porque faltou aqui.
Não acho que faltou aqui.
Quem você acha que poderia ser contratado pra jogar CBLOL? Eu só consigo pensar no Matsu. Mas eu não vejo também ele sendo uma uma grande opção. Tudo bem, mas aí talvez a Liberty ia ficar sem atirador, entendeu?
Cara, de atirador lá embaixo, o Celo...
Não.
O próprio Steps poderia ter uma chance de num time decente, né?
Cara, eu acho que...
E aí você vê que, tipo, o top, cara, já é uma lane quase completamente predada, cara. Porque é muito difícil o cara entrar, o cara chegar, tá ligado?
Hoje é que tem ótimos
coreanos, pô.
E tem ótimos assim, top, né, laners no Academy que ainda não tiveram sua grande chance, né? Tem o Betão, o Super Kleber, são jogadores que eu acho que estão merecendo uma chance, estão merecendo oportunidades maiores de se provarem, sabe?
E aí você vê o seguinte, tudo bem, não é o caso, porque, por exemplo, o Super Kleber, se não me engano, é Kabum, né, Academy, agora.
Sim.
Uhum. E eu também acho que ele fez bons jogos. Mas, assim, ele tá à sombra do Lonely, brother, que tá jogando muito. Muita gente vai falar que é o melhor jogador do CBLOL, tá ligado? Então, tipo, ainda pro jogador é complicado porque tem que ter uma sorte, assim, né? Tem que casar o lugar que ele tá com o cara acima dele tá pior. E, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, pra ele, às vezes, tá próximo de um jogador melhor na org é bom. Não sei se... Não sendo que ele consiga absorver algo do Lonely, sabe? Mas o Dudu falou, pô, o Paculo virou amigo do ZZK. Pô, ele com certeza tem uma puta experiência ali pra poder evoluir. Mas, e eu duvido que vão tirar o ZZK da NTZ, entendeu? Então,
assim,
é uma formação, cara, mas os times têm que, tipo, o caminho que a gente tá indo não é um caminho muito da hora.
Eu tenho acompanhado o Academy, acho que desde o comecinho, e pra falar, assim, é muito duro pra falar de jogadores do Academy que vão subir e vão mostrar um bom nível, porque é uma loteria muito, muito maluca, se a gente for pensar, pô... Você podia ter subido Steps. Steps não foi tão bem no Academy assim. E, pô, tudo bem que agora não foi bem no CBLOL. Mas Ninja Kiwi era um dos piores times do Academy. Chegou no CBLOL representando, no final não foi tudo isso. O Brance era um AD questionável no Academy. Chegou sendo o Brance. Hi, I'm Diego Brance. E todo mundo agora escreve coisinha no bíceps. O Raven...
O Scary tava no time horroroso.
O Scary nunca pegou playoff no Academy. O Scary nunca pegou playoff no Academy. Mas e, assim, não era um time ruim, não, porque era o Dioge, tinha o Giggs lá, o AD era o próprio Steps, só o top lane, que era o Rush, que era o top lane mais questionável.
Espera aí, rapidão. O negócio que, assim, isso, a gente de fora nunca vai ter a visão... Total. Isso depende 100% do staff que está internamente no time, acompanhando os treinos no dia a dia e vendo o potencial de cada jogador individual e daí ou mantendo esse jogador ou vendendo esse jogador com base no seu... com base no papo com outros times, né? Que você pode falar, pô, a gente tá aqui 0-8 na Academy, mas, porra, a gente tem o Scary aqui, que é um baita jogador, ele joga bem, tá aqui, ó, os dados dele em treino, o que ele faz, o que ele pode jogar, o que ele consegue fazer, e tenta vender esse moleque pra outra equipe. Mas o problema é que daí você tem uns times que tem uma staff muito sucateada de Academy, que ou não tem ninguém, ou tem, mano, uns malucos ali que já perderam 5 CBLOL, Academy, nunca fizeram porra nenhuma, que, assim, você não tem uma staff que sabe trabalhar o time, ou que sabe vender esses jogadores, ou que sabe vender aquele um jogador. Ou, assim, ou é isso, ou a gente não tem talento no nosso Academy, o que eu duvido.
Nosso Academy, por exemplo.
O que eu duvido. Acho que é hoje... o pessoal que tem que saber criar esses jogadores para, né, se venderem de forma individual, se provarem de forma individual.
Sim. É que, olha, por exemplo, grandes jogadores do nosso Academy, beleza. Jogadores que estão lá já há algum tempo. Betão sempre foi craque no Academy. Ele teve um jogo no CBLOL, que foi naquele jogo de playoff da Red. Que oportunidade o Betão teve de se provar no CBLOL? No Academy ele sempre se mostrou ser bom. O Aituza, eu lembro quando a Redemption pagou 10 mil reais só pra inscrever ele no CBLOL. E aí ele foi pro Academy da Loud, agora foi pro Academy da Red, tá desde o começo, sempre jogando bem de novo. E que oportunidade. Se você for pensar, olhar pro CBLOL, pro Betão entrar ali, tem que sair quem pensar brasileiro ali, ele vai ter que derrubar o Boal, ou ele vai ter que derrubar o Thai, ou o Chiari, o FNB.
Mas aí, ó.
Aqui o Boal teve chance, né? O Boal teve chance.
É que assim,
mas o Boal tá jogando
pra
bem.
Demorou. Agora sim. Só que assim, pra mim, o Skit canetou aí, cara. E é uma opinião que eu defendo e até acrescento ao que ele disse, sabe? Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui. Que quando chega a época de prêmio CBLOL, começa essa discussão, esse burburinho, eu queria falar sobre, tá? Que chega lá perto do prêmio CBLOL, todo mundo fala assim, porque tinha que mudar o nome de melhor técnico pra melhor comissão. Sempre rola, já tem uns 2 anos que tá, uhum, que tá tendo esse tipo de questão referente ao prêmio. O dia que mais da metade dos times do CBLOL tiverem uma comissão técnica que tem um número maior do total de jogadores que eles têm que trabalhar, eu faço frente pra isso acontecer. Que pra mim não tá nem perto disso acontecer. O dia que acontecer, eu faço coro pra mudarem isso. Mas enquanto for 2, 3 caras, desculpa, não tem como. E pra mim é isso, faltam pessoas pra trabalhar, cara. Você não... Um cara que tá no Academy, que tá tendo ali as experiências, que tá aprendendo, tem oportunidade, por exemplo, agora, a Cade é um time que tinha muitos jogadores que jogaram o CBLOL. Pra mim é uma coisa natural, você vai nivelar o nível desses jogadores. Só que, cara, pro cara sair do Academy e bater num CBLOL e jogar bem, ele tem que ter um amparo, tem que ter alguém pra trabalhar essa questão, tem que ter uma comissão que vai conseguir fazer a adaptação dele, que vai conseguir trazer ele pra um nível bom de jogo dentro de um campeonato que é totalmente diferente. Porque até que isso, enquanto isso não aconteça, a gente vai viver no eterno bom demais pra Academy e ruim pro CBLOL. Porque não tem uma comissão que consiga trabalhar, por exemplo, esse cara pra jogar
lá. A Red subiu o lanterninho que tava no Academy pro CBLOL, né? Tanto que agora ele...
O lanterninho não tem a frequência necessária, tá ligado? Tá subindo 4 caras pra chegar nisso que o Dudu tá falando, entende?
O lanterninho, eu acho que é uma questão de... Ele é mais analista, ele é mais a parte dos dados do que... Que falta staff,
falta a galera, pô. E assim, eu acho que não é nem dizer assim que... Vou também advogar aqui um pouco em torno dos times. Talvez não, né? Mas assim, eu acho que nem tem tudo isso. Isso que eu tô falando que eu gostaria de ter, nem tem esse número de pessoas.
Tem que formar.
Mas não adianta você só querer trazer esses caras, porque eles vão cobrar salários altíssimos, e aí fica inviável você montar uma comissão de verdade, comissão mesmo. Não é 3 caras que você vai chamar de comissão, não. Tem que ter uma comissão enorme, grande, o suficiente. Mas enquanto não tiver... Tem um monte de...
Só a LPL tem isso, né?
Cara,
só a LPL tem.
A LCK tem. É que ela não escreve, né? Mas a LCK tem comissões gigantes.
T1 tem 8 coaches diferentes.
Cara, tem pelo menos um pra cada posição, entendeu? Tem pelo menos um cara especializado em cada posição. E muitos deles foram jogadores. Às vezes nem jogadores que tiveram muito êxito. Mas jogaram, viveram a experiência competitiva. E assim, na época que... Antes de eu ter intenção de me tornar caster... eu via que, assim como eu, vários outros tinham muito interesse em serem analistas, em se tornarem eventuais coaches. Tinham muitos caras que tinham, inclusive, um ótimo pensamento, uma ótima linha de trabalho, mas nunca tiveram oportunidades, pô. Nunca tiveram o espaço pra poder aprender. E infelizmente, a gente vive num cenário que boa parte dos bons caras do Brasil que a gente tem são discípulos do Peter. O Peter saiu do Brasil há quanto tempo, cara?
Peter saiu do Brasil
em 5 anos.
E a gente ainda vive de caras que são discípulos dele, que são bons, tiveram um cara muito foda que ajudou eles a se desenvolverem, mas a gente vive disso, porque não foram criados mais de caras. Tem que pegar, por exemplo, os bons coaches gringos que a gente tem agora. Vamos lá, me ajudem. Stardust, Zero...
Acabou.
Acho que é só 2 gringos.
Mano, bota um monte de cara. O Dion era um dos que era da minha época, tá ligado? Eu lembro do Dion mandando análise dele, pedindo feedback. O Dion é o cara que correu atrás, teve as oportunidades dele e conseguiu o espaço dele, entendeu? Mas, cara, falta esses caras terem espaço, não só pra trabalhar o time, mas como formar pessoas. Por que que pega esse período de fim de CBLOL, de agosto a dezembro, e investe em criação de comissão técnica, pô? Fica uma férias danada, os caras voltam pras coisas na segunda semana de janeiro pra jogar na terceira semana no CBLOL, pô.
Sabe quem tá se provando bom?
Sabe quem eu faço?
Quem tá parecendo legal? O Alox, pô. O Alox tá fazendo um trabalho muito legal com
ele. Mas também foi um baita tempo até ele conseguir. Ele também teve que
se esforçar. Ele tava ele tava na sombra do Kalec, mas agora fica a questão. Pô, quem fazia o trabalho de verdade? O Alok ou o Kalec?
Não, cara, pra mim é o contrário. É o seguinte, acho que é muito mais tempo pra você formar um coach do que um jogador.
Eu também acho que é
rápido, cara. Se o moleque é mecânico, você em 6 meses trabalhando ele, sei lá, você tá com ele no CBLOL. O Netuno foi assim, o Brens foi assim. O coach, ele precisa de tempo. E outra, ele precisa de respeito dos jogadores. Um coach novo não tem respeito. E aí você vai falar, pô, aí você tem que disciplinar o seu time. Cara, vai muito além disso. Então o cara tem que estar ali trabalhando faz tempo. Ele tem que chegar ali com a análise dele pro cara olhar e falar, pô, o que esse cara tá me falando é pica. Entendeu? O que esse cara tá me falando é verdade. Entendeu? Sim. E assim, eu boto fé que, pô, beleza, tem o Stardust. Se chegar o Stardust, se ele tivesse chegado e falado um monte de coisa básica pros caras, os caras tá assim, irmão, esse cara aqui eu não tenho nem que ouvir porque ele não sabe nada. Entendeu? Mas já vejo que não foi isso. Que ele chegou, o Ranger olhou e falou assim, irmão, o que esse cara tá me falando é pica, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Então, o cara ganha respeito assim, sabe?
E esse cara tinha que ter ali, pô, pelo menos uns 2, 3 com potencial de aprendizado pra tá aprendendo com ele também, entendeu?
Eu ri.
Não sei se estão, mas, pô, ficaria muito feliz que tivesse. Porque a gente precisa, se o desenvolvimento tem que ser dessa forma, que assim seja, mas ela precisa de acontecer de alguma forma.
Tem o Riev, tem o... Sabe o que o pessoal tá ignorando? Tem o Neck, né, Loss?
É, então.
Tem o Neck também.
Cara, o próprio Von foi ignorado por um tempão também, cara.
Mas tipo, o Neck tá mais numa parte de staff mesmo, de trabalhando questão de fora, bastidor.
Cara, mas é um cara que numa discussão, numa análise de draft, num review, ele vai ter alguma coisa pra falar que vai somar, entendeu? E é assim
se chegar nos playoffs, tá ligado? Todo mundo ajuda, pô.
É, então.
Acho que não tem essa.
E falando assim, feliz pelo Neck, que ele apanhou muito da vida, cara. Que bom.
Pois
que ele
se achou. E, cara, tipo, pra mim falta isso, entendeu? Tipo, é que nem o GSTV disse. Eu tive um período que eu fiquei 6 meses a 1 ano colhendo migalhas, aprendendo no que dava pra eu conseguir chegar num ponto e, de novo, não conquistei nada, tive péssimos resultados como coach, mas, cara, foi um processo muito demorado pra eu começar a entender o básico, pra eu começar a ter o que o GSTV falou, que é o respeito. E, às vezes, o respeito, ele não vem de uma questão de conhecimento superior. Às vezes, ele vem de maneiras como você lida com as pessoas, que, pra mim, é algo que um coach precisa ter, entendeu? E pra mim, muitos que passaram no cenário nunca tiveram isso. Maneiras de saber lidar
com pessoas. Eu acho assim, Dudu, você foi coach, né? Você teve que aprender tudo num período difícil, isso. Tá ligado? Hoje em dia, o coach, na minha opinião, né, a comissão técnica, o cara não precisa ter o respeito necessariamente do jogador. Ele precisa ter o reconhecimento do head coach.
Exato.
Então, se, tipo, por exemplo, o Stardust tem um auxiliar, né, um coach auxiliar.
Esse cara não precisa nem ter contato com o jogador. Exato.
Isso. O cara não precisa saber. O Ranger não precisa saber quem falou, tá ligado? Se é o Stardust, entendeu? Então, eu acho que isso é um pouco a evolução. Que se em algum momento a gente chegar, é assim que a gente vai, tipo,
não só isso,
trabalhar
o coach. Às vezes, um cara como o Stardust, ele não precisa de alguém pra dividir opinião. Ele precisa de mão de obra.
É, mano. Ele precisa de uma.
O cara que vai pegar um monte de dado, pô. Eu vou dar um exemplo do time que eu conheço mais integrante coaching staff que a Fúria. A Fúria tem um maestro dando a cara lá na frente, mas vou utilizar do ano passado. Tinha uma meta ajudando dele como analista, aí tinha o Brandão, que agora tá aparecendo no CBLOL, como outro analista de dados. Tinha o BCS como analista de como data análise, que coleta os números, faz... Tem um trabalho incrível, inclusive eu acompanhava desde a época que ele treinava um time em Portugal junto com o Kuma, que é coach da NTZ Academy. Então é uma staff já grandiosa, sabe? Isso que tinha mais uma galera ali trabalhando, tinha o NEC na Academy da Fúria, tinha uma galera por trás da Coaching Staff. No entanto, quando eles anunciam a Coaching Staff da Fúria, no ano passado, eles anunciam com uma árvore, porque é um negócio grande, sabe? É um negócio bem trabalhado, é um negócio que cada um tem sua parte, sua responsabilidade para fazer o time evoluir. Todo time do CBLOL tem isso? Todo time do CBLOL consegue trabalhar esse ponto? Não e não sei. Mas eu sei que a Fúria tinha, a Loud por algum período teve, tentou trabalhar, aí as outras equipes tentaram melhorar, tentaram evoluir, isso a gente tem que ver conforme cada time fez. A gente sabe se fez ou não. Não fez porque boa parte dessa galera nem inscrita é.
Falando nisso, o Kuma, cara, é um nome legal aí pra ficar de olho pro futuro aí.
É, então.
Eu já ouvi boas coisas.
De novo. Repito e afirmo, o dia que as comissões de mais da metade dos times do CBLOL forem grandes, maiores do que o plantel de jogadores, eu faço coro pra mudar o que vocês querem.
Não acho que tem que ser maior do que o plantel de jogadores.
Eu acho que, mano, não ter um cara pra auxiliar, pelo menos em cada rota, eu tô falando de três, entendeu? Cara, não acho que...
Não acho que você posiciona no coach pra cada rota.
Cara. Skit... Todos os times nos últimos, sei lá, 13, dos últimos 10 anos. Os últimos 10 times campeões mundial dos últimos 10 anos tinham. Sempre tiveram.
Posicionou pra cada rota?
Sim.
Como você sabe?
Cara, porque a LP não escrevem, mas, cara, vídeos que eles divulgam, bastidores de título, tem uma galera, pô. Os caras trabalham um andar de prédio cheio de cara trabalhando pra analisar partida, rota. Cara, tem uns que analisam... Análise de laning phase e depois análise de mid game, pô. E a gente não tem nenhum pra fazer tudo, tá ligado? Cara, de novo, uma coisa que o Espion falava pra mim, eu sempre lembro disso. Quer melhorar como time? Quer pegar um time e fazer ele ganhar? E fazer ele crescer? Olha pro que tá ganhando e copia, pô. Tá ligado? Olha pro que tá ganhando e copia. É banal? É bobo? É caro? É, mas é funcional, pô.
Esse é um ponto que você disse muito bem, é caro. É caro e a gente não tem...
Mas primeiro, trazer um Root, trazer um B-Voy, também é caro.
Justo, justo. Mas a gente não tem nem gente...
E não devia ser caro, tá?
Tá, mas aí...
A gente não tem gente que tem nível suficiente pra trazer esse conteúdo dentro do Brasil... Então a gente tem que treinar essa galera e é uma Exato. Quantidade de pessoas que é muito alta e eu acho que a gente não tem dinheiro
em teoria, processo, Serena. É um processo, Serena. Só que a gente demorado. Tá em 2023 e esse processo não começou. De novo, a gente vive de uma árvore deixada pelo Peter que foi embora tem 5 anos. Esse processo não começou de verdade. Entendeu? E pra mim...
Tem
ele é melhor do que já foi. É melhor do que já foi. Mas tá muito longe de ser perto do ideal, pô. Essa... E pra mim, quando hoje começa aqui as discussões de fim de ano, do porquê que o Brasil isso, do que o Brasil aquilo, esse pra mim sempre foi, e eu toco nessa ferida há anos, porque pra mim esse sempre foi o problema. Porque quando você chega no campeonato internacional, você tem que ter preparo pra jogar com 3, 4 times em questão de 3 dias, pô. E sem comissão, sem pessoas pra ajudar, não vai acontecer, não vai rolar, pô.
Olha, o pessoal pediu pra citar positional coach. Tem o Riev, vocês soltaram aqui. Tem o Shine. E aí, continua. Tem o... Eu esqueci agora do menino da Loud, que jogava de
porque não vai sair do buraco, pô. Não vai sair do chão.
Sim, não tem.
Não vai.
Enfim, essa é uma discussão muito maneira, vamos trazer ela de volta em alguns outros programas. Pra hoje o programa já estourou o tempo aqui, a gente precisa...
Eu tô com fome.
Eu preciso jantar porque minha dislexia aqui tá pesando. Mas essa é uma discussão muito maneira, eu gosto de ter essas discussões no programa. Deixem seus comentários aí. Qualquer coisa a gente faz uma edição a mais pra comentar sobre esse tipo de coisa que eu acho que são assuntos legais. Mas enfim, semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio do ATR. A gente se vê na próxima semana. Não perca, tem LEC, tem tudo. Tem todos nós aqui, vamos estar...
Playoff da LEC segunda, hein? Playoff da LEC já começa a segunda.
Não, mas já começou tem muito tempo, Serê. O negócio já é um playoff só, pô.
Muito playoff.
Se bem que era grupo primeiro, né? Era grupo.
Era grupo. Então, o grupo não acabou, acaba domingo e o playoff começa segunda.
Então, boa noite aí, galera. Falou.
Falou.
Tchau.